Muito bem, 11h33 e aqui nos estúdios o governador Paulo Câmara está acompanhado do senador Humberto Costa, deputado federal João Campos, prefeito José Patriota, acabou de entregar o centro, né, de reabilitação Eduardo Campos ao lado do prefeito e dessas autoridades. Primeiro, a avaliação de sua agenda aqui em Afogados, seu retorno à nossa cidade completando 110 anos, governador. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É sempre bom estar aqui, de volta a essa cidade, a essa região que sempre nos recebe tão bem. E eu tenho tido a felicidade de poder estar aqui sempre no aniversário de Afogados na Ingazeira. Estamos agora completando 110 anos. O prefeito Patriota tem feito um grande trabalho e a gente aproveita para parabenizar todo mundo que mora aqui em Afogados da Ingazeira, e ao mesmo tempo de ter a condição também de participar de inaugurações, como a que nós vamos fazer hoje. Já inauguramos o Centro Especializado em Reabilitação Governador Eduardo Campos. Eu quero dar os parabéns ao prefeito Patriota, porque ficou muito bom, uma obra muito bem feita, com qualidade, que vai atender realmente as pessoas com qualquer tipo de deficiência visual, auditiva, física, num centro de referência, com certeza, para Pernambuco agora. Afogados está de parabéns nesse sentido e vamos fazer também uma visita aqui à zona rural, vamos inaugurar sistemas de abastecimento de água simplificado nas comunidades de São João Velho, São João Novo, Lagedo e Manuel Soares, então obras de parceria aqui com o município, e é sempre bom estar aqui porque a gente tem a oportunidade de rever os amigos, de ver que as coisas estão andando apesar de tanta confusão que passa esse país e ao mesmo tempo de poder nos confraternizar com esse aniversário de uma cidade tão importante do nosso estado, que é Afogados da Ingazeira.
Do ponto de vista administrativo, essa vinda do senhor coincide com os 6 meses desse seu segundo mandato, né, e no novo ciclo, tendo o governo Bolsonaro no plano federal, e eu tenho acompanhado o senhor falando, né, falando da agenda política, mas também da agenda administrativa, a discussão que o Estado tem travado com vários temas. Considerando essa conjuntura diferenciada do ponto de vista político e administrativo, que análise o senhor pode fazer dessa primeira quadra do seu segundo mandato, esses primeiros 6 meses?
Bom, Nil Júnior, a gente está trabalhando. Pernambuco tem buscado não se deixar contaminar por essas confusões que está o Brasil hoje. Infelizmente, o governo federal está paralisado, as coisas não andam, nós temos pautas importantes em todas as áreas que a gente não vê absolutamente nenhum avanço, raras exceções. A gente vê um ministério como o Ministério da Educação, onde os retrocessos são muito claros, a gente vê a saúde sem ainda nenhum plano, com 6 meses de governo, sendo hoje o maior desafio do Brasil hoje é a saúde pública. A gente vê essa área de segurança, mais uma vez, os estados tendo que fazer o seu dever de casa, como Pernambuco está fazendo. Nós estamos atingindo, agora, fechamos o mês de junho, 19º mês de redução de violência em Pernambuco, e não tem uma política integrada o Brasil em relação à segurança pública, ou seja, os estados também têm que fazer o seu trabalho, e vão continuar fazendo. Então, a gente tem que ter muito pé no chão nesse momento. Não podemos deixar essa crise federal contaminar Pernambuco, por isso que estamos trabalhando, lançando programas importantes, como o 13º do Bolsa Família, a Criança Alfabetizada. Lançamos recentemente o Caminhos de Pernambuco para a recuperação das estradas. Estamos buscando conversar com os municípios para fazer as parcerias, porque a gente sabe que, no âmbito do governo federal, se continuar assim, a gente vai ter muito problema nos próximos anos e esse país, infelizmente, vai continuar numa crise sem precedentes.
Do ponto de vista fiscal, e fazendo um paralelo com a busca junto ao governo federal, não há nenhuma sinalização? O senhor tem buscado recorrer eventualmente a linhas de financiamento, considerando a situação do Estado do ponto de vista fiscal e não sendo um Estado devedor, mas tem tido dificuldades. Há algum avanço nessa discussão?
Bom, estamos aguardando. A gente tem pautas federativas. Infelizmente, o governo federal resume hoje a pauta federativa à reforma da Previdência. E quer fazer uma discussão sem estados e municípios, e que isso é muito ruim, né, para o futuro da Previdência, que é o futuro dos nossos idosos, né? Então, a gente fica preocupado. Estamos trabalhando, né, indo atrás das operações de crédito, dos convênios. Pernambuco, apesar de toda essa crise, tem suas contas equilibradas, está cumprindo seus compromissos, mas, evidentemente, se não tiver uma federação pensando no país como um todo, nós vamos ter muito problema, como vários estados já estão tendo, né? A situação do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul já são situações difíceis há muito tempo, está piorando e a gente vê uma ausência de uma interlocução federal que possa pensar o futuro. Muitos projetos tramitando no Congresso Nacional, a gente tem conversado muito com o presidente do Senado e o presidente da Câmara para buscar realmente que esses projetos andem, porque pela via do Congresso é que a gente entende que pode haver realmente uma discussão mais séria em relação ao federativismo do Brasil.
Governador, eu perguntei aos nossos ouvintes o que eles gostariam de saber do senhor e, indiscutivelmente, disparadamente, o tema estradas acabou dominando a maioria das intervenções dos nossos ouvintes. Tanto em relação às rodovias que precisam de recapeamento, como a PE 275, a PE 365, ligando Santa Cruz da Baixa Verde à Serra Talhada e outras rodovias, quanto a rodovias novas, como a estrada de Bitiranga e a ligação entre a PE 310, entre Guaraci e Custódia. Houve também referências ao acesso, a duplicação de acesso de Afogados, também uma obra conveniada com o governo do estado. A secretária Fernanda Batista esteve, inclusive, semana passada aqui na região, monitorando, acompanhando em loco. O que é que o senhor pode dizer à população sobre o tema estradas?
Bom, a secretária Fernanda já teve a oportunidade de estar aqui. Nós lançamos o programa, né, Caminhos de Pernambuco. Envolve realmente um diagnóstico muito preciso das dificuldades que nós temos nas nossas estradas. Pernambuco teve a felicidade de crescer muito na última década. Foi um desenvolvimento econômico sem precedentes, geração de emprego e atração de muitos empreendimentos. Mas isso também fez com que nossas estradas tivessem cada vez mais caminhões passando, mais gente circulando. Isso trouxe dificuldades na conservação, que agora nós estamos lançando esse programa e já em andamento, uma série de intervenções justamente para recuperar os trechos que estão mais prejudicados no momento. Nós vamos priorizar muito a recuperação do que já existe, isso que é o olhar principal do Caminhos de Pernambuco nesse momento, mas nós não vamos deixar também de fazer projetos para que, tão logo a situação financeira melhore, a gente possa efetivamente começar obras que ainda não se inicializaram. A gente tem que recuperar o que existe, finalizar a obra que estava parada, e fazer os projetos para poder, então logo a situação fiscal melhore, ter condições de dar novas ordens de serviços e fazer novas estradas, vários acessos, como você citou aí, são importantes, e terminar aquilo que a gente começou, né? Eu estava conversando com o prefeito Patriota sobre a duplicação aqui do acesso. Na última quinta-feira a gente fez uma liberação importante para que ele possa avançar, e a gente espera que agora realmente a gente possa finalizar sem nenhum contratempo mais, até porque o planejamento está muito mais acertado para que não falte realmente mais recursos para essas obras de recuperação.
A população às vezes não entende por que é que algumas obras que, onde nitidamente há necessidade de uma restauração plena, de uma reconstrução da estrada, de início acontece a operação tapa-buracos. A secretária me explicou que há uma diferença porque a reconstrução necessita de um processo licitatório um pouco mais burocrático. Eu queria que o senhor explicasse por que algumas vias ainda estão recebendo a operação tapa-buraco e não o recapeamento completo.
Bom, a gente está aguardando aí realmente algumas licitações. Nós fizemos um mapeamento de todo o estado, como eu falei. Nós temos contratos em vigência para a requalificação de algumas estradas. Isso envolve capinação, isso envolve novo asfalto em cima dos buracos. Mas tem estradas que só esse tipo de intervenção não funciona. Precisa realmente de até um novo projeto e uma nova licitação. Então, nós estamos priorizando o que dá para fazer mais rápido, que é justamente tapar os buracos e requalificar algumas rodovias com capinação, com sinalização nova, para garantir já o ir e vir dessas pessoas nessas estradas. E outras a gente vai cuidar realmente de fazer as licitações para que até o final desse ano a gente tenha condições de ter todas as obras em andamento. Então, o esforço, como eu falei, de recuperar aquilo que já existe. A gente não pode começar nada novo. Isso é importante ter a compreensão. Enquanto não recuperar o que já existe, não dá para investir em coisas novas sem recuperar o que já tem. E a partir disso, como eu falei também, com os projetos prontos, a situação financeira, a gente está com expectativa que isso possa melhorar no futuro. É só o Estado também ter acesso a novas operações de créditos, a ter novas linhas de financiamento, que a gente está com tudo pronto para poder efetivamente fazer o que deve ser feito. Agora, é por partes, né? Realmente a gente se deteriorou muito a situação, nós fizemos um planejamento adequado, já iniciamos esse planejamento, muitas estradas vão melhorar muito, outras a gente começa até o final do ano, e se tudo der certo, a partir de 2020 a gente vai ter a oportunidade de lançar coisa nova.
Esses 500 milhões então estão garantidos para esse programa?
Estão garantidos, foi um programa muito pé no chão. Como eu falei, a gente está com o planejamento de utilizar nossos recursos, recursos do governo do estado. Infelizmente não há uma política no âmbito do governo federal que envolva os estados, que envolva os municípios, que possa nos dar previsibilidade do que vai acontecer. A gente está com muitas áreas paradas, né? Eu falei aqui da educação, que não tem uma agenda, pelo contrário, há um retrocesso de agenda. A saúde, a gente está com muita dificuldade de ampliar serviços. A gente vê hoje a inauguração desse sistema, desse centro de reabilitação, mas não há garantia de que ele vai ser credenciado. Nós vamos ajudar junto o prefeito patriota que isso seja credenciado. Já pensou uma obra dessa não ter recursos federais para dentro da política do SUS? Isso é inadmissível, mas a gente não tem essa segurança ainda. Há muito contingenciamento no governo federal. A gente vê as obras de água com muita dificuldade de andar. A gente vê as obras de estrada também sem expectativa. A gente vê muitas áreas sem ter ajuda federal. Por isso que todo o planejamento que a gente está fazendo hoje é com recursos do governo do estado, é com recursos de emendas parlamentares, é com convênios que já estavam em andamento, porque a gente tem que garantir o que é possível e, se a situação melhorar e se houver algum tipo de avanço no governo federal, pode ter a certeza também, Nil Júnior, que a gente vai estar pronto para tirar projetos importantes aqui para a região do papel.
Muito bem. Governador, nessa reta final nós envolvemos alguns parceiros nesse debate. Nós estamos falando para cidades da região do Pajeú do Alto, do Baixo Pajeú também, e temos parceiros com perguntas. Um deles aqui é o blogueiro Júnior Finfa, que atua na região. Finfa, sua pergunta para o governador.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, governador, senador Humberto Costa, deputado federal João Campos, secretário André Longo, prefeito patriota, a dona Renata Campos. Governador, o senhor já tirou da cabeça dos pernambucanos a lata d'água da cabeça de mais de 500 pernambucanos. Hoje, o senhor veio inaugurar aqui no Pajeú esse sistema aí que vai beneficiar 340 famílias. Eu queria que o senhor dissesse ao povo do Pajeú se brevemente terá mais obras aqui no Pajeú como essa do São João. E a outra, bem rapidinha, o senhor lançou há uns 15 dias atrás o programa Criança Alfabetizada. Queria que o senhor dissesse ao povo do Pajeú aqui como é que funciona esse programa, que é um dos maiores da história do país. Muito obrigado.
Bom, Fifa, obrigado pela pergunta. A gente tem cuidado desde 2015 da questão do abastecimento de água no nosso estado com muita responsabilidade, até porque Pernambuco passou 7 anos com uma seca sem precedentes. Tivemos um ano melhor de chuva, mas um ano de chuva não diminui o que aconteceu em 7 anos de seca. Então, fizemos o maior investimento da história de Pernambuco no abastecimento de água. Como você bem falou, realmente tiramos 500 mil pessoas que literalmente carregavam a lata d'água todo dia. E estamos buscando ampliar mais isso. Enquanto faltar água na torneira das cidades, dos distritos, a gente tem que buscar fazer as parcerias com os municípios e desenvolver projetos que possam fazer a água chegar. A gente tem ainda muita cidade a ser abastecida pela adutora do Pajeú, a gente tem muita cidade para ser abastecida pela adutora do Agreste, nós temos obras a serem feitas no sertão, seja sertão do Araripe, sertão médio, o Moxotó, então a gente tem que continuar buscando os projetos e buscar fazer as parcerias. Aqui em Afogados a gente está tendo essa satisfação de entregar esse sistema de abastecimento de água, são 4 distritos, né? São João Velho, Comunidade, São João Velho, São João Novo, Lajedo e Manuel Soares. Investimento de mais de 1 milhão e 600 mil, ou seja, é uma obra que foi feita em parceria aqui, dentro das parcerias que nós fazemos com a Afogada Engazeira, e vamos fazer isso em todo o estado, continuar a fazer. A água é realmente muito necessária, é um bem precioso, e a gente tem fez um planejamento que agora a gente pode tirar muita coisa do papel, inclusive também na área de saneamento, que é outra preocupação nossa. A gente quer não apenas sanear as grandes cidades, a gente quer sanear também todas as cidades do estado de Pernambuco. E, junto com isso, a gente não pode esquecer também do futuro. Por isso que você falou bem aí da educação. Nosso projeto Criança Alfabetizada é justamente olhar o futuro. Pernambuco já tem uma escola de nível médio referência. Temos o maior conjunto de escolas de tempo integral do Brasil, uma rede de escolas técnicas funcionando bem, programas inovadores como Ganha o Mundo. Nós temos no Brasil a maior referência no ensino médio, com a menor taxa de abandono, com a maior taxa de aprovação. E agora queremos ajudar os municípios que têm na alfabetização, têm nos primeiros anos de estudo dos jovens e dos adolescentes a sua responsabilidade. O Estado tem que estar junto. A gente tem muitos municípios que já têm feito o seu dever de casa, como Afogados na Engazeira. A gente já tem uma parceria na escola integrada. E agora vamos fazer uma parceria na escola alfabetizada, onde vai toda a gestão que o governo de Pernambuco produziu no ensino médio vai também ser passada para o município, que já vai utilizar as suas estruturas, vai ter condições de fazer parcerias, vai ter condições de receber o material e a capacitação dos professores para poder alfabetizar cada vez melhor. E a gente alfabetizando, FIFA, a gente vai ter condições, no tempo certo, e alfabetizando melhor, a gente vai ter condições que nossos alunos cumpram no tempo certo também, com a idade certa, tanto o ensino fundamental como o ensino médio. E a partir dessas oportunidades com a educação, eu não tenho dúvida que os nossos jovens, eles vão com as próprias pernas, com as universidades, arrumar bons empregos e poderem realmente viver feliz no estado de Pernambuco.
Bom, o radialista Anderson Tênis, da Cultura FM, tem uma pergunta sobre o aeroporto Santa Magalhães, que é uma demanda que também interessa a nossa região. Anderson.
Nosso bom dia também ao governador Paulo Câmara. Eu quero saber do governador quando, né, de fato vão iniciar as obras que faltam para a operação comercial do aeroporto Santa Magalhães aqui em Serra Talhada. As obras da cerca no entorno do aeroporto e da drenagem da pista parecem mais simples comparando ao que já foi feito pelo governo. No entanto, chama a atenção a demora para que o governo inicie a obra. Considerando que as obras prioritárias estão no gabinete de projetos estratégicos e que o aeroporto não está fazendo parte deste gabinete, eu quero saber se a obra é ou não prioritária, né, na sua gestão, governador.
Está aí a pergunta do Anderson. Esse tema que nos interessa porque o aeroporto tem um viés regional, governador. O que é que o senhor diz a ele?
Não, é importante o aeroporto. A gente já investiu tanto nele, é só ver que está quase tudo pronto. Realmente ficou faltando, que foi uma exigência posterior da cerca e da drenagem. Isso fez com que tivéssemos que fazer novos projetos. Então, se licitou para fazer os projetos, vai se licitar para fazer as obras. O dinheiro já está garantido, né? Houve, no final do ano passado ainda, com intervenção do deputado Sebastião Oliveira, a possibilidade do repasse de 20 milhões de reais. Então, a gente tem toda a condição ainda esse ano de deixar tudo pronto, se não aparecer novas exigências, né? Essa área é muito técnica e muito precisa, mas a gente vai continuar a fazer dentro do nosso planejamento. A secretária Fernanda já está tomando as providências necessárias para tudo, e a gente vai ter a oportunidade de voltar muitas vezes aqui ao Sertão do Pajeú, não só para inaugurar e dar condição a esse aeroporto de funcionar cada vez melhor, como também inaugurar o Hospital Geral do Sertão, governador Eduardo Campos, que fica pronto no início de 2020, e fazer obras de parceria como nós fazemos com todos os municípios.
Governador, pergunta política: como é que o senhor está vendo a discussão que já se trava no estado em relação a 2020, e já estão cantando 2022, falando já das perspectivas? Eu já escuto falar nas possibilidades de candidaturas do PSB, o nome do João Campos, por exemplo, é citado na capital pernambucana, já falam no atual prefeito Geraldo Júlio como potencial nome para 2022, mas o senhor está no começo do segundo mandato. Como é que o senhor está conduzindo essa agenda política?
Bom, Nil Júnior, a gente aprende desde cedo que a gente tem um dever, principalmente quando é eleito, como nós fomos agora, reeleitos, governador de Pernambuco, de trabalhar muito até 31 de dezembro de 2022. A população não quer saber agora de eleição, pelo contrário, a população quer saber agora de trabalho, de ajudar os municípios a superar essa crise, a fazer realmente o discurso necessário em relação ao que a gente está vendo ocorrer no governo federal, de tanta coisa desnecessária, tanto debate pequeno o Brasil está fazendo, enquanto temas importantes que precisam ser discutidos não estão sendo discutidos. Então, minha função como governador é essa, é trabalhar para o Pernambuco. 2020 está chegando, sim, daqui a um ano a gente vai ter início de um novo processo eleitoral, mas daqui a um ano dá tempo de se discutir isso. A população quer discutir 2020 lá para julho, para agosto de 2020, e a gente tem que respeitar o que a população quer. Quem gosta de discutir e antecipar debate eleitoral é a oposição. A população não. A população quer que a gente discuta a eleição no momento certo, e a gente vai discutir os municípios lá para o meio do ano de 2020, e 2022 também, lá para 2022. E o que é importante realmente é priorizar o trabalho, priorizar finalizar as obras, priorizar as parcerias com os municípios, melhorar os serviços e fazer aquilo que precisa ser feito para Pernambuco não ser contaminado, repito, por essa paralisia que está o Brasil, essa forma que governar, que se não for mudada, a gente vai ter muito problema no futuro.
Como é que o senhor tem acompanhado a série de reportagens do The Intercept com os vazamentos envolvendo as conversas entre o hoje ministro Moro e a Operação Lava Jato, que tem tido tanta repercussão na imprensa? O senhor que tem defendido, né, a liberdade, defendeu inclusive a candidatura do ex-presidente Lula.
Bom, Nil Júnior, a gente vê com muita preocupação, né? Fatos que já se noticiava lá atrás, hoje tem realmente embasamento de gravações que estão sendo reveladas aí, que mostra a imparcialidade de muitos, parcialidade, na verdade, de muitas instituições que deveriam ser imparciais. A gente tem preocupação, não vamos pré-julgar, mas vamos cobrar cada vez mais que seja investigado isso, seja esclarecido, e que os eventuais danos que esse tipo de conduta, caso tenha ocorrido realmente, tenha feito, seja devidamente corrigido. É isso que a gente busca no dia a dia falar. Precisa de transparência, precisa de apuração. Ontem os governadores do Nordeste soltaram uma nota justamente pedindo rigor nessa apuração, porque fatos estão sendo revelados toda semana e a gente não vê ainda um andamento adequado para investigações necessárias diante da gravidade dos assuntos que são abordados nessas gravações.
Governador, o senhor tem agenda aí, já atrasou um pouco por conta da inauguração. Eu quero agradecer aos parceiros, aos companheiros de imprensa, agradecer ao senhor, e a gente continua conversando. Muito obrigado.
Obrigado, Nil Júnior, a todos os ouvintes aqui da Rádio Pajeú. É sempre bom estar aqui e aproveitar para parabenizar mais uma vez 110 anos desse município tão bonito que é Afogados na Ingazeira, e tão bem administrado. A gente tem que estar sempre aplaudindo e reconhecendo o esforço de cada um de vocês.